história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Pois boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná nesse sábado, 26 de abril de 2025. Está começando o Frente Ampla de Notícias. E vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Sabrina Loma.
Copadril lançará campanha de prêmios na próxima segunda-feira. Governador sanciona a lei que cria Câmara Criminal para punir autores de violência contra a mulher. A Cimacar comemora aniversário e imposta festivamente sua nova diretoria hoje.
Vera Filber.
Educação do Paraná publica o edital de novo PSS. Inscrição para PSS de professor de língua estrangeira moderna em inglês em Marechal Cândido Rondon pode ser feita até amanhã.
Michael Bicker.
Marechal Cândido Rondon intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Conselho de Desenvolvimento Agropecuário de Pato Bragado se reúne e define novas ações. Festa dos 35 anos de Maripá segue hoje com arrancadão de tratores.
César Heck.
Serafico garante que novo hospital Bom Jesus de Toledo está próximo de se tornar realidade.
Antônio dos Santos.
Colisão entre carro e caminhão faz vítima fatal entre Marechal Rondon e Pato Bragado. Em Mercedes, jovem morre ao sofrer queda de moto e colidir contra poste. PM rondonense prende elementos que implantam maconha em carro para tentar incriminar mulher.
Guilherme Reisen.
Começa daqui a pouco o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Time feminino rondonense enfrenta o Londrina fora de casa em busca de reabilitação na Série Ouro. Final de semana será marcado nos jogos da sexta rodada do Brasileirão.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Ladrão de telefone celular na UPA é preso pela Polícia Militar. Colisão traseira registrada entre Marechal Pedro Rondon e Novo Três Passos.
Frente Ampla de Notícias.
Por volta de 22 horas de ontem, sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar rondonense foi solicitada a comparecer na UPA Marechal em função de uma ocorrência de furto. No local, a solicitante, que está hospitalizada, relatou que deixou seu smartphone Xiaomi carregando em uma tomada de frente ao quarto e que um elemento que estava no quarto da frente acabou subtraindo, furtando o aparelho, situação registrada inclusive por câmeras de monitoramento. Servidores da UPA informaram que o suspeito havia recebido atendimento médico momentos antes e, portanto, possuía ficha no local. Foi verificado que se tratava do mesmo indivíduo que havia sido preso na quinta-feira também por furto em Marechal Rondon. Durante diligências na cidade, por volta de 23 horas e 20 minutos, ele foi localizado caminhando pela rua. Foi abordado, recebeu voz de prisão e, com ele, encontrado o aparelho celular furtado momentos antes na unidade de pronto atendimento de Marechal Cândido Rondon. Dois acidentes com mortes foram registrados nas últimas horas aqui na região. Quais são os detalhes? Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Infelizmente, dentre outros acidentes que ocorreram nas últimas horas na região de Marechal Rondon, dois deles com gravidade maior e que registraram óbitos. O primeiro deles foi um grave acidente de trânsito que resultou na morte de Elton Conceição de Souza, de 41 anos, ocorrido na noite desta sexta-feira na PRC 467, trecho entre Pato Bragado e Marechal Cândido Rondon. A colisão foi frontal e ocorreu por volta das 23 horas e 50 minutos em condições de chuva. Conforme informações apuradas no local, um caminhão Iveco de cor branca emplacado em Nova Santa Rosa seguia sentido Marechal Pato Bragado, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um veículo Corsa Classic dirigido por Elton. O condutor do caminhão, de 52 anos, saiu ileso. Já Elton Conceição de Souza não teve a mesma sorte. Sofreu ferimentos graves, foi socorrido e encaminhado à unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui de Marechal Cândido Rondon, mas infelizmente não resistiu. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. Já na cidade de Mercedes, na madrugada deste sábado, um outro grave acidente de trânsito resultou na morte de Adilson Correia Pires da Silva, conhecido como Val. Ele era morador da cidade e foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2020. Segundo informações apuradas, Val pilotava uma motocicleta Honda CG pela Avenida João 23, que por volta das 3 horas e 30 minutos, quando nas proximidades da Praça Municipal, perdeu o controle do veículo, sofreu uma queda e colidiu violentamente contra um poste de energia instalado na calçada, em frente a um estabelecimento comercial. A ambulância do município foi acionada, Regis, e prestou os primeiros socorros, encaminhando Adilson ao Centro de Saúde de Mercedes. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e entrou em óbito. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, da cidade de Toledo.
Outra situação estranha, Antônio. Dois elementos foram presos pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon nesta sexta-feira à noite por suposta tentativa de incriminação de uma mulher. Que história é essa, Antônio?
Pois é, Regis, a situação se desenrolou a partir das 21 horas, quando ocorreu a denúncia de que num veículo poderia ser encontrada uma sacola com maconha. No endereço informado, os policiais foram recepcionados pela moradora, a qual relatou que havia saído do serviço momentos antes e se deslocava para casa. Na revista veicular, os policiais encontraram, sobre a roda traseira, uma sacola plástica amarrada ao sistema de amortecimento, em cujo interior havia um tablete de maconha enrolado em fita vermelha, que depois de pesado totalizou 792 gramas. Questionada sobre a situação, a proprietária do carro relatou que havia um desentendimento com uma certa pessoa e que após verificação de imagens de câmeras de monitoramento no local onde o veículo havia sido estacionado anteriormente, foi constatado que dois elementos em outro carro desembarcaram e colocaram uma sacola semelhante à que continha tinha um entorpecente na roda traseira do veículo da mulher. Ficou dessa forma confirmado que os dois haviam forjado a situação para incriminar a proprietária do veículo. Diante da situação, a equipe RPA, com apoio da Rocan e BPFron, realizaram patrulhamento pela cidade e lograram êxito em localizar o referido veículo conduzido pelo desafeto da mulher e tendo como passageiro outro rapaz. Eles foram abordados e constatado que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Na revista veicular foram encontrados R$ 5.035 em espécie, dinheiro que o condutor disse ser de sua propriedade, mas não informou a sua procedência. E numa carteira do passageiro, os policiais encontraram uma bucha de cocaína. Submetido ao bafômetro, o motorista recebeu a voz de prisão, reagiu, porém conseguiu ser dominado pelos policiais, algemado e colocado no camburão da viatura. Já o passageiro informou que o condutor do carro lhe ofereceu a quantia de R$ 500 para ajudar a colocar a sacola com a maconha no carro da mulher para incriminá-la. Também confessou que em sua residência havia mais drogas e uma arma de fogo. As equipes se dirigiram até o local e, durante a busca domiciliar autorizada, encontraram 13 buchas de maconha prontas para venda e uma espingarda calibre 32, além de outras munições. Ele também recebeu voz de prisão. Ambos foram entregues à 47ª DRP com as drogas, arma, munições, o veículo e o dinheiro para as demais providências.
Autoridades locais e regionais prestigiaram ontem à noite o ato de abertura da Expo Rosa 2025, marcando o início dos festejos dos 49 anos de emancipação de Nova Santa Rosa. Entre as autoridades, o prefeito Larry Hitz e sua esposa Anne, o vice-prefeito Roque Lorenzato e esposa Ine, além do presidente da Câmara, Amaury Ladvig, do presidente da Censar, Cássio Rusch, o secretário de Turismo do Paraná, Leonardo Paranhos, o assessor especial da Casa Civil do Estado, recentemente nomeado ex-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, o ouvidor da Assembleia Legislativa do Paraná, Hélio Rusch, além dos prefeitos de Quatro Pontes e Pato Aragado, Canela e John Nodari, respectivamente, além de outras autoridades. Por ocasião da abertura da festa ontem, o prefeito Larry Hitz falou a respeito.
A abertura realmente foi um show, um sucesso, bastante gente, bastante participação do público, a gente agradece desde já. E agora a gente continua convidando para sábado e domingo prestigiar, continuar prestigiando essa festa que está um espetáculo, está bonito, está realmente muito bem. Agradecer também a Associação Comercial pelo esforço, a CCO, em geral, quem participou na organização, o meu agradecimento. Você pode ver que todos os espaços estão ocupados, graças à participação maciça do nosso empresário agronegócio, e nada mais justo de que nós, da administração, agradecer essa participação.
Bom, Nova Santa Rosa, 49 anos, Lari, qual é a realidade hoje?
Ah, nós estamos com o pé no chão, né? Estamos iniciando agora praticamente 4 meses de administração, mas a expectativa nossa é de fazer um bom governo, um bom trabalho e retribuir aquele apoio que a gente teve durante essa nossa caminhada na campanha política e retribuir então em serviço o nosso eleitor.
A programação festiva segue hoje, a partir de 14 horas, com a abertura do Parque Joia do Oeste. A partir de então, no palco cultural, vão acontecer circo e teatro, a partir de 14h30, ginástica rítmica, a partir de 15 horas, e na sequência também, apresentações culturais musicais. Ainda hoje, 21 horas, Rafa Maia se apresenta no palco principal, e na sequência, 23 horas, o show será com a dupla Anthony e Gabriel. Na sequência do Frente Ampla de Notícias, César Heck e Guilherme Reisen destacam as seguintes informações.
Esperafico garante que novo Hospital Bom Jesus de Toledo está próximo de se tornar realidade.
Começa daqui a pouco o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon. Time feminino rondonense enfrenta o Londrina fora de casa em busca de reabilitação na Série Ouro. Final de semana será marcado pelos jogos da sexta rodada do Brasileirão.
Frente Ampla de Notícias pela sua difusora de Marechal Cândido Rondon, sábado, 26 de abril de 2025. Deputado Esperafico garante que o novo Hospital Bom Jesus de Toledo está perto de se tornar realidade. César Heck, boa tarde.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E o deputado federal Esperafico esteve essa semana na Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná para tratar dos alinhamentos finais relacionados à construção do novo Hospital Bom Jesus e Toledo, cujo projeto representa um dos maiores investimentos na saúde pública da região nos últimos anos. Na reunião foram discutidos os detalhes para assinatura do convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e também a Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná, a OESP, entidade mantenedora do hospital. O novo prédio será construído em uma área de 50 mil metros quadrados, doada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, próximo ao campus da universidade e também ao hospital regional, e já possui alvará emitido pela Prefeitura de Toledo para o início das obras. A primeira fase prevê a implantação de 270 novos leitos, com possibilidade de ampliação futura até para 500 leitos. O investimento estimado é de R$ 75 milhões, com recursos assegurados por meio de parceria entre o governo do Estado do Paraná e a Itaipu Binacional. Para o deputado Dilceu Esperafico, será um marco na saúde pública da região e foi dado um passo importante para a concretização desse sonho. Segundo ele, há muito tempo o Hospital Bom Jesus necessita de um novo prédio. É uma entidade referência no atendimento da saúde pública da região e agora está prestes a receber a estrutura que merece. O encontro contou com a presença do diretor Ian Sonda, representando o secretário estadual de saúde Beto Preto, do prefeito de Toledo Mário Custenaro, do deputado federal Elton Welter, do deputado estadual Hussein Bacri, de vereadores de Toledo e representantes da UESP. O atual Hospital Bom Jesus conta com 212 leitos, sendo cerca de 74% destinados ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A unidade hospitalar realiza, em média, 2.500 atendimentos mensais no pronto atendimento, 650 cirurgias e cerca de 250 nascimentos por mês, atendendo aos 18 municípios da área de abrangência da 20ª Regional da Saúde. E segundo dados do IBGE, cerca de 453 mil pessoas vivem na região, das quais 78% dependem exclusivamente do SUS. Atualmente são disponibilizados 864 leitos hospitalares, enquanto o Ministério da Saúde aponta a necessidade de 1.438 leitos, evidenciando assim a urgência na ampliação da capacidade hospitalar. Além do aumento no número de leitos, o novo hospital trará modernização da estrutura física, novos serviços como a implantação de uma UTI pediátrica e também a possibilidade de atendimento mais ágil e qualificado à população.
Seguem abertas as inscrições para concursos públicos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Paraná. Como os interessados devem proceder? Jorge Bahia, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Então, as inscrições seguem abertas e devem ser feitas até o dia 13 de maio no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição é de R$ 130. Entre os requisitos, é necessário ter curso superior completo em qualquer área, idade máxima de 30 anos até 14 de maio de 2025 e carteira de habilitação na categoria B. Também é exigido que o candidato esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares. Detalhe importante, ouvintes. As oportunidades estão divididas entre as regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Há reservas de vagas para afrodescendentes. São 201 vagas na Polícia Militar e 60 no Corpo de Bombeiros. A primeira etapa do concurso será realizada no dia 29 de junho, com provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório. Em seguida, os aprovados passarão por teste físico, avaliação psicológica, exames de saúde e investigação social. A remuneração inicial é de R$ 2.530,12 para o cargo de aluno soldado de terceira classe, podendo chegar a R$ 6.101,87 como soldado de primeira classe. Todos os cargos também contam com auxílio alimentação no valor de R$ 834,74 por mês. Com este novo concurso, o governo do Paraná soma mais de 5.500 profissionais incorporados às forças de segurança nos últimos anos, fortalecendo o combate à criminalidade e o atendimento à população em todo o estado.
Nessa semana, o prefeito de Toledo, Mário Custenaro, participou de importantes reuniões em Curitiba para garantir mais recursos e avanços para a saúde de Toledo. Como foi a agenda, Bahia?
Regis, durante os encontros, foi discutida a construção da nova sede do Hospital Bom Jesus, além de parcerias para novos projetos de saúde para o município. Na primeira reunião realizada com deputados federais e estaduais, representantes da Secretaria de Estado da Saúde do Hospital Bom Jesus, foi abordado o andamento da obra da nova sede, que contará com 270 leitos na primeira fase e será construída em um terreno de 50 mil metros quadrados doado pela PUC Paraná. O alvará de licença para o início da obra foi emitido em março e o prefeito Custenaro destacou que a expectativa é iniciar a construção o mais breve possível, visando ampliar a oferta de leitos e melhorar o atendimento à população. Já na segunda reunião, Constenaro e o deputado Hussein Bacri dialogaram com o secretário de Saúde Beto Preto sobre novas parcerias e projetos para a cidade. O secretário deve visitar Toledo em breve para anunciar novidades que representarão avanços significativos nas áreas de saúde do município.
Também nessa semana, representantes de Quatro Pontos estiveram em Marechal Cândido Rondon fazendo uma visita técnica a uma secretaria da prefeitura. Qual foi a passa e o que foi discutido, Bahia?
Regis, a comitiva de Quatro Pontes, liderada pelo prefeito Canela e o vice-prefeito e secretário de Viação e Obras, Sargento Tonelli, realizou uma visita muito produtiva à Secretaria de Mobilidade de Marechal Cândido Rondon. O objetivo foi conhecer de perto os projetos e iniciativas que vêm sendo desenvolvidos na área de mobilidade urbana. Durante o encontro, os representantes puderam ver de perto ações que envolveram organização do trânsito, acessibilidade, sinalização e planejamento urbano. A troca de experiências foi extremamente rica e inspiradora, abrindo novas possibilidades de se adaptar à realidade de Quatro Pontes. Acreditamos que buscar conhecimento fora dos nossos limites é essencial para avançarmos, aprender com boas práticas e com o que já vem dando certo em outras cidades, nos ajuda a construir soluções mais eficientes para Quatro Pontes, afirmou o prefeito de Quatro Pontes, o Canela.
Agora vamos às principais notícias do esporte e a movimentação no final de semana. Guilherme Reisner, boa tarde.
Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, e a espera acabou. Neste final de semana começa o Campeonato Municipal de Futebol Amador de Marechal Cândido Rondon daqui a pouco. O jogo de abertura será às 13h30 da tarde entre Grêmio e Moré contra o Esporte Clube Guarani na linha São Cristóvão. Amanhã, domingo, a ACC enfrenta o São Remo e a Semar recebe a ABB também às 13h30. A Masterway Guarani Clube Lira folga na rodada. Lembrando que na primeira fase, 7 equipes jogam entre si. Os dois melhores avançam direto à semifinal. Terceiro e sexto disputam as outras vagas e o último colocado será eliminado. Mudando um pouquinho de assunto, Guerreiro, a gente passa a falar sobre o time feminino de Marechal Cândido Rondon, que após derrota para o Cianorte, a ACC Copagril enfrenta o Londrina neste sábado, 4 da tarde, no ginásio Moringão, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. Com 2 pontos em 3 jogos, a ACC tenta se reabilitar diante de um adversário que também vive um início irregular. Para fechar minha participação no Frente Ampla de Notícias, eu chamo a atenção para a sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa hoje, 4 da tarde, no Beira-Rio, com o Internacional e Juventude. Às 6h30, no Baião, Mirassol recebe o Atlético Mineiro. Mesmo horário de Ceará e São Paulo, no Castelão. 8 horas da noite, jogo entre Sport e Fortaleza na Ilha do Retiro. Às 9, fechando os jogos de sábado, clássico carioca entre Botafogo e Fluminense no Engenhão. Amanhã, 4 da tarde, no Maracanã, tem jogão. Flamengo e Corinthians. Às 6h30, o Grêmio, fora de casa, enfrenta o Vitória no Barradão. O Cruzeiro recebe o Vasco da Gama no Parque do Sabiá e no Allianz Parque tem Palmeiras e Bahia. Fechando os jogos do final de semana, Santos e Bragantino no domingo, 8h30 da noite, na Vila Belmiro.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bickerer.
Marechal Cândido Rondon intensifica ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Conselho de Desenvolvimento Agropecuário de Pato Bragado se reúne e define novas ações. Festa dos 35 anos de Maripá segue hoje com arrancadão de tratores.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon. Em Pato Bragado, nesta semana, o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário se reuniu e discutiu pontos importantes, inclusive para a piscicultura. Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro. Isso mesmo, o encontro aconteceu no Parque de Exposições, quando houve a reunião do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário 2025-26, contando com a presença de lideranças importantes bragadenses, né? Dentre elas, o prefeito de Onodária, vice Simone Torkins, o secretário de Agricultura Giovanni Fink e o diretor da pasta Neuvair Schaefer. além de vários agricultores de Pato Bragado. Durante o encontro, várias pautas foram discutidas e aprovadas, com destaque para a nova lei da piscicultura. Essa legislação inclui a utilização de pedra rachão na construção de taipas de açudes, além de ajustes no valor subsidiado para horas de máquina, trazendo impacto direto aos produtores. Outra importante discussão girou em torno da lei de cobertura agrícola, que agora passa a incluir, além da aveia, o nabo e a braquiara. O subsídio para essas culturas será disponibilizado somente para compras realizadas em empresas de Pato Bragado, com valores ajustados à realidade da economia atual. Um dos temas abordados também nesse encontro foi a questão dos abastecedores no interior do município. A pasta de agricultura planeja realizar um estudo para viabilizar a instalação de engates rápidos em todos os abastecedores, o Servidão, além de fornecer mangueiras aos produtores, facilitando o acesso à água e otimizando o tempo gasto nesta atividade essencial. Além disso, o encontro destacou as ações contínuas das secretarias, áreas como a roçada de terrenos, a castração de cães e gatos. O Conselho de Desenvolvimento Agropecuário marcou um passo importante para o futuro setor em Pato Bragado. Com a aprovação de novas leis e o foco em melhorias infraestruturais, as lideranças bragadenses demonstram comprometimento com o desenvolvimento sustentável e o suporte aos agricultores da região. Quem participa com a gente agora do nosso jornal é o Giovanni Fim, secretário de Agricultura e coordenador do Conselho Agropecuário de Pato Bragado.
Tivemos o primeiro encontro, a primeira reunião do Conselho Agropecuário Gestão 25-26, onde foram abordados diversos temas, apresentamos o que de fato a Secretaria vem fazendo, e entre os temas hoje abordados são as pedras nas taipas de açude, que é uma lei que a gente incluiu já numa lei existente da piscicultura, e também agregamos em outra lei, que era a lei da aveia, a cobertura de solo, dois novos subsídios, que seriam o nabo e a braquiária.
O agricultor Romeu Bombardelli também deixou seu depoimento a respeito do encontro desta semana.
E a intenção dessa reunião de hoje é incentivar os produtores, as conversas, as definições sobre produtos, sobre produtores rurais e auxílios sobre cobertura e outros, piscicultura, que está sendo implantado no nosso município.
Para finalizar, a palavra agora com o prefeito de Pato Bragado, John Nodari.
Quero aqui agradecer a todo o nosso conselho agropecuário, um conselho recém-formado. Parabéns, desejar sucesso a esse conselho e dizer desde já que a administração John e Simone com certeza vai olhar com muito respeito as decisões que o conselho vai tomar junto à nossa gestão para os próximos 4 anos.
Marechal Cândido Rondon, Maico, intensifica o combate ao mosquito Aedes aegypti com a instalação de ovitrampas. Como vão transcorrer essas ações da saúde rondonense, Maico?
Então, Regis, diante do expressivo aumento dos casos de dengue e chikungunya no Paraná e considerando a crescente preocupação local com o avanço dessas arboviroses, o setor de endemias da Secretaria de Saúde rondonense implantou uma nova estratégia de vigilância entomológica, as ovitrampas. A medida visa monitorar e controlar as formas mais eficazes e a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti, principal vetor dessas doenças, né? As ovitrampas são armadilhas simples, porém altamente eficazes, composta por um recipiente plástico preto com água limpa e uma palheta de madeira, onde as fêmeas dos mosquitos depositam seus ovos. A contagem desses ovos permite identificar de forma precoce as áreas com maior densidade vetorial, possibilitando assim o direcionamento, Regis, mais preciso das ações de controle. Essa tecnologia de monitoramento, recomendada pelo Ministério da Saúde e normatizada no estado do Paraná, tem se mostrado uma ferramenta estratégica em vários municípios brasileiros e tem contribuído de forma significativa para a redução dos índices de infestação. A implantação de ovitrampas em Marechal Cândido Rondon iniciou no bairro Floresta, selecionado com base em critérios epidemiológicos. Os pontos de instalação seguem orientações técnicas específicas, como a necessidade de proteção proteção contra sol e chuva, altura adequada em relação ao solo e, quando necessário, autorização expressa do morador. As ovitrampas são monitoradas em ciclos mensais, com substituição das palhetas após 5 a 7 dias e recolhimento das armadilhas em 2 semanas. As palhetas são então encaminhadas ao laboratório para contagem e análise, gerando indicadores como o índice de densidade de ovos e o índice de positividade das ovitrampas, fundamentais para a estratificação do risco entomológico. O sucesso da estratégia depende não apenas da execução técnica adequada, mas também da colaboração da comunidade. A participação dos moradores é essencial tanto para permitir a instalação de armadilhas quanto para garantir sua preservação. A expectativa que Marechal Cândido Rondon, da equipe de vigilância, é expandir o uso das ovitrampas para outras localidades do município, conforme a evolução dos dados e a necessidade de intensificar as ações de controle vetorial. O método reforça o compromisso do governo municipal com a saúde pública e a prevenção das arboviroses.
Assim como Nova Santa Rosa, Michael Maripá também está em festa. Diz aí.
Sim, Regis, na verdade, no mês inteiro de abril, né, foram transcorrendo as atividades em comemoração aos 35 anos de emancipação do município de Maripá. Ontem, hoje e amanhã, arrancadão de tratores. E ontem aconteceram várias homenagens aos pioneiros, às pessoas que criaram a primeira edição do arrancadão de tratores. O coordenador da CCO da festa, Éder Anchal, participa da gente e fala da programação para esse final de semana. Boa tarde, Éder.
Boa tarde, Michael Bicker. Boa tarde, amigos da Difusora e Marechal. Iniciando ontem, então, a programação do nosso tradicional arrancadão de tratores aqui no Centro de Eventos do município de Maripá. Finalizando então essa programação dos 35 anos do município, que se iniciou desde o comecinho de abril já, então culminando com esse final de semana, onde acontece o nosso tradicional e emocionante arrancadão de tratores. Na noite de ontem já tivemos a abertura oficial aí, onde foram feitas várias homenagens para os pioneiros do arrancadão de tratores. Tivemos shows aí com Tamara Mota, Maicon Henrique Banda, e hoje então o evento continua. Agora à tarde, a partir das 3 horas, inicia o desfile dos tratores pela avenida principal da cidade, aí, terminando aqui no Centro de Eventos. No final do dia, então, inicia-se as provas do arrancador de tratores, categoria roceiros e a categoria trator show. E às 11 horas da noite, né, 23 horas, um grande show nacional com Léo e Rafael. Lembrando, então, que a entrada no parque é totalmente gratuita, tanto para o show, claro, do Léo e Rafael, a pessoa vem a Maripá, não paga nada, como também para estar prestigiando o arrancador de tratores. A gente que conta hoje com uma arquibancada, com sombrite, é bem estruturado o parque aqui do município, né, para a gente estar conseguindo realizar essas situações aí. Amanhã, então, domingo, continuam as provas do arrancador de tratores, no período da manhã à tarde, finalizando-se então às 21 horas toda a programação do arrancadão. Fica o convite então para todos da região que venham a Maripá, muita gastronomia, muita diversão, brinquedos para as crianças, a gente tem a feira de flores, artesanato e comércio, várias situações aí que agrada a todos. Então, em nome da comissão organizadora, fica o nosso convite que venham a Maripá para prestigiar mais uma vez esse evento que é tão belo.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Vera Filberer.
Educação do Paraná publica o edital de novo PSS. Inscrição para PSS de professor de língua estrangeira moderna inglesa em Marechal Cândido Rondon pode ser feita até amanhã.
Sabrina Lohmann.
Copagril lançará campanha de prêmios na próxima segunda-feira. Governador sanciona a lei que cria Câmara Criminal para punir autores de violência contra a mulher. A Simacar comemora aniversário e imposta festivamente sua nova diretoria hoje.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado 26 de abril de 2025. A Educação do Estado do Paraná está publicando um novo edital para novo PSS. Vera Filber, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e queridos ouvintes da Rádio Difusora. A Secretaria da Educação do Paraná publicou ontem o edital do novo processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de professores, pedagogos e tradutores-intérpretes para a rede estadual de ensino. As inscrições serão abertas no dia 5 de maio. O certame oferecerá 500 vagas distribuídas nos 32 núcleos regionais de educação, com reserva de 10% para pessoas negras e de 5% para pessoas com deficiência. O período de inscrição se estenderá até o dia 18 de maio, exclusivamente pelo site www.pss.pr.gov.br, onde o candidato deverá fazer o seu cadastro prévio. A seleção consistirá de prova de títulos de caráter classificatório com pontuação total de 100 pontos. Cada habilitação barra função tem a sua especificidade. Portanto, é importante que o candidato verifique criteriosamente o edital antes de se inscrever. É possível se inscrever em quantas funções desejar, desde que possua escolaridade exigida. O resultado provisório será divulgado após as 16 horas do dia 22 de maio de 2025. A classificação final será homologada em 30 de maio, com divulgação no site da Secretaria de Educação do Paraná. O secretário de Educação, Rony Miranda, destaca o PSS como uma grande oportunidade para o ingresso de novos profissionais no magistério estadual.
Queria convidar você que é professor, mas não atua na rede estadual do Paraná, ou você que está cursando um curso de licenciatura nas universidades. Essa é uma grande oportunidade de emprego. Você pode se inscrever no processo seletivo PSS da rede estadual do Paraná de educação. O edital vai ficar aberto até o dia 18 de maio, então é uma oportunidade de você conseguir o teu primeiro emprego ou voltar para a educação. O salário hoje da educação do estado do Paraná já está R$ 6.150 de ganhos brutos e poderá chegar até R$ 6.650 de salário aí com o reajuste que a gente vai aplicar para todos os professores da rede estadual do Paraná. Então, se você conhece alguém, se você tem um amigo, um filho, um parente, manda essa mensagem, manda esse recado aqui que eu estou passando. Vem fazer parte da melhor educação do Brasil, uma grande oportunidade para você que quer ingressar na carreira do magistério.
O prazo de validade do certame é até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado uma vez. Para detalhes completos sobre o cronograma, número exato de vagas por núcleo regional de educação, requisitos de escolaridade e instruções de apresentação de documentos, consulte o edital disponível desde ontem na página da Secretaria Estadual de Educação.
Vera, também a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon está com o PSS aberto para a contratação de professor, é isso? Para qual disciplina?
Isso mesmo, Regis. Sim, a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, por meio da Secretaria de Educação, abriu o processo seletivo simplificado para professor temporário de língua estrangeira moderna e inglês, destinado aos anos iniciais do ensino fundamental, com o objetivo de compor o cadastro de reserva do município. As inscrições devem ser realizadas até amanhã, domingo, dia 27, exclusivamente pela internet. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, na seção Concursos e Testes Seletivos.
A Copagril vai lançar na próxima segunda-feira sua nova campanha de prêmios. Sabrina Lohmann, boa tarde.
Boa tarde, Regis e ouvintes do Frente Ampla. Com o objetivo de celebrar o seu aniversário de 55 anos a ser comemorado em agosto de 2025, a cooperativa agroindustrial Copagril lançará uma campanha promocional que promete movimentar todas as suas lojas. O lançamento da campanha Copagril 55 anos, 55 prêmios, será realizado na próxima segunda-feira, dia 28, às 9h30, em frente à loja agropecuária Copagril, em Marechal Cândido Rondon. A promoção sorteará 55 prêmios entre os clientes cadastrados no Clube Mais Copagril, o programa de benefícios da cooperativa. Estão entre os prêmios carros, motos, eletrodomésticos, eletrônicos e diversos outros itens. A cada R$ 100 em compras nas lojas agropecuárias, supermercados, postos de combustíveis, loja de maquinários e TRR Copagril, será gerado automaticamente o número da sorte para o cliente concorrer. Os cupons são gerados dentro da plataforma do Clube Mais, no momento da compra, mediante informação do CPF na nota. Em toda a rede de supermercados Copagril, mensalmente haverá produtos aceleradores que geram números da sorte extras para os clientes que os incluírem em suas compras. Esses produtos serão identificados nas gôndolas. A cooperativa possui supermercados em Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Novo Sarandi, Cianorte, Guaíra e Eldorado, no Mato Grosso. Serão dois sorteios principais. O primeiro em agosto de 2025 e o segundo em janeiro de 2026. A lista oficial de prêmios e o regulamento completo estão disponíveis no site do Clube Mais Copagril, clubemaiscopagril.com.br, na aba Minhas Campanhas. De acordo com o diretor-presidente da Copagril, Eloy Darcy Podkova, a campanha é uma forma de estimular as vendas e de reconhecer os associados e clientes que dão preferência para a Copagril na hora da compra. A campanha é válida em todas as unidades da Copagril e tem como objetivo, além de comemorar o aniversário da cooperativa, fortalecer o relacionamento com cooperados, clientes e parceiros que se relacionam com a Copagril.
Sabrina, ontem o governador Ratinho Júnior sancionou a lei que cria uma nova Câmara Criminal no Tribunal de Justiça do Paraná, com competência especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher.
E essa, Regis, é a primeira do tipo do país em um movimento pioneiro do Paraná. A sanção ocorreu na sede do Poder Judiciário em Curitiba. Na ocasião, o governador Ratinho Júnior destacou que com a Câmara Criminal Especializada e o trabalho das Forças de Segurança Estaduais, as mulheres paranaenses terão mais segurança na hora de denunciar.
Olha, para nós é um motivo de grande orgulho, primeiro, ser pioneiro no Brasil, através dessa parceria da Assembleia Legislativa que aprovou a lei, Governo do Estado e Tribunal de Justiça, criando essa primeira Câmara de combate à violência contra a família e contra a mulher. Essa Câmara ela traz um avanço, por quê? Porque passa a ter uma equipe de desembargadores, juízes e técnicos na área do judiciário que vai cuidar exclusivamente dos casos de violência doméstica. Então, aquele cidadão, né, que muitas vezes comete uma violência contra a sua esposa, intelectual, sexual, ou violência física, ele agora tem mais um mecanismo que ele vai ter a certeza que ele vai ser preso e que vai ser punido. Primeiro, porque a nossa polícia está investigando uma série de crimes, a nossa polícia militar tem prendido todos esses criminosos através dessas investigações que a Polícia Civil faz, e o Tribunal de Justiça agora cria uma câmara especializada a só despachar esse tipo de crime. Então nós vamos ter muito mais agilidade no mandado de prisão contra esses criminosos.
A nova Câmara Criminal foi criada para dar mais agilidade aos casos de violência contra a mulher. Só neste ano, mais de 12.400 processos desse tipo chegaram ao TJ Paraná. Isso representa cerca de 24% de todos os casos recebidos pelas cinco câmaras criminais que já existem. Hoje, esses processos são julgados pela primeira Câmara Criminal, que também analisa crimes contra a pessoa, crimes militares e casos ligados à polícia militar. Com isso, ela acaba recebendo o dobro de processos em comparação às outras câmaras. A criação dessa nova estrutura pretende aliviar essa sobrecarga e acelerar o julgamento dos casos. A medida também segue a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Lídia Maijima, destacou a importância da nova Câmara Criminal Especializada e o avanço que ela representa.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é o quarto maior tribunal de justiça do Brasil. E nós seremos o primeiro tribunal de justiça do país a ter uma Câmara Especializada que tratará dos recursos das ações pertinentes aos crimes contra as mulheres no âmbito de violência doméstica e familiar. Atualmente, essas demandas todas, esses recursos todos, estão sendo julgados pela primeira Câmara Criminal, acumulando sua competência de julgar crimes de homicídios comuns, culposos, dolosos, bem como outras demandas, como crimes cometidos por militares e afins. Só no ano passado, foram cerca de 12 mil recursos distribuídos. Isso representa cerca de 25% da distribuição de todos os recursos de todas as demais câmaras criminais. É uma demanda muito grande e os crimes de violência doméstica têm suas peculiaridades. É necessário que o julgador tenha especialização, porque são questões muito sensíveis e delicadas que requerem uma atenção diferenciada do que aquelas ações de outros crimes comuns, digamos assim.
Sabrina, finalizando sua participação aqui no Frente Ampla, hoje a Cimacar celebra 57 anos de fundação e também empossa festivamente sua nova diretoria.
Verdade, a Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon celebrará seus 57 anos de fundação com um jantar festivo, que também marcará a posse oficial da nova diretoria da entidade para a gestão 2021. 2025-2026. O evento será realizado neste sábado, dia 26 de abril, a partir das 19 horas, no pavilhão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Marechal Cândido Rondon. A nova diretoria foi eleita e empossada durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 8 de abril. Na ocasião, os associados presentes elegeram a empresária Giovana Aparecida da Silva Krause como presidente da entidade.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.